Ciao mio caro studente, mia cara studentessa, benvenuto, benvenuta a un'altra lezione, dillo chiaro, la nostra lezione di pronuncia. Molto bene, nessa nossa segunda onda, as nossas aulas de pronúncia vão ser um pouquinho diferentes. A gente vai começar a ver agora um pouco mais de estruturas, frases específicas de certos contextos e, claro, vamos explorar bastante a pronúncia dessas frases. Na aula de hoje, a gente vai se concentrar numa palavra específica que é o verbo haver-te, como a gente vê aqui do lado do nosso material. Bom, essa forma haver-te, ela pode ser usada em vários contextos diferentes. Na verdade, o que vai mudar aqui é o ti, né? E o ti ele vai ter significados diferentes dependendo de onde ele se encontra, qual é a posição dele na frase e o verbo que ele acompanha. E ele vai ser diferente também ali junto com o verbo haver, que é esse verbo que a gente vai analisar nas frases de hoje. Então já fica meu desafio para você. Você sabe todos os usos do ti junto com o verbo haver? Nessa forma, haver-te? Bom, a gente vai responder a pergunta desse desafio durante a nossa ponte. Então, sem mais delongas, vamos às nossas frases. La nostra prima frase dice: C'hai 2 euro da prestarmi? Você tem 2 euros para me emprestar? Então, a nossa frase ficou assim com a nossa tradução: C'hai 2 euro da prestarmi? Aqui a gente tem essa forma haver-te. A gente tem o verbo avere ali no hai, giusto? E depois a gente tem o ti ali nessa forma reduzida com o apóstrofo. Por que que a gente tem esse apóstrofo aqui? Porque a gente emenda esse som do se e do a, né? Do ti e do a, né? Então fica c'hai. C'hai 2 euro. E aí você me pergunta: o que que é isso? Eu não poderia dizer simplesmente hai 2 euro da prestarmi? Você tem 2 euros para me emprestar? Se potrei dirlo, eu poderia dizer hai 2 euro da prestarmi. Esse ti que a gente está vendo aqui, na verdade, ele não tem nenhuma explicação muito lógica. Ele é uma forma usada na língua falada e bastante usada mesmo. Mas não tem um porquê, é só um jeito que as pessoas falam mesmo. Ele não altera o significado do verbo haver nesse caso. Então a gente vai ver bastante esse ti acompanhado do verbo haver, onde o verbo haver sozinho poderia estar ali, né? Então, c'hai 2 euro? Sì, c'ho 2 euro. Então a gente também poderia responder assim, né? C'ho 2 euro. Eu tenho 2 euros. É só uma maneira mais usada, um pouco mais usada na língua falada, ok? Mas então, lembrando que se eu estivesse escrevendo um texto um pouco mais formal, um e-mail, ou de repente um texto acadêmico, aí eu não usaria o ti aqui dessa forma, usaria o verbo avere da solo, sozinho, ok? Outra coisa interessante dessa frase que a gente tem ali no prestar-me, olha em português, me emprestar. O me aqui em português vem antes do verbo, e no italiano vem depois do verbo, transformando a palavra em uma palavra só, né? Então a gente juntou ali, não tem tracinho, prestar-me, d'accordo? Vediamo il nostro prossimo esempio. Non ci ho capito niente, eu não entendi nada. A mesma situação do ti aqui. Um ti usado na língua falada. Então eu poderia dizer non ho capito niente, não entendi nada. Mas também poderia dizer non ci ho capito niente, até com um apóstrofo aqui também, ok? Então vamos ver as nossas frases. Non ci ho capito niente, non ho capito niente, uguale, ok? Eu não entendi nada. Ele não altera em nada a estrutura da nossa frase, o significado, é apenas um jeito mais usado na língua falada e super informal, d'accordo? Então, c'hai 2 euro. Non ci ho capito. Aqui nesses primeiros dois exemplos, eles têm essa mesma função, que é essa função aí da língua falada, ok? Para dar um pouco mais de ênfase, é apenas um jeito de se falar, uma questão de estilo também, d'accordo? Vediamo ora un altro uso del ci nella nostra prossima frase. Bene, ci abbiamo pensato su insieme. Pensamos nisso juntos ou juntas. A nostra frase allora é ci abbiamo pensato. Esse ti aqui tem um uso um pouco diferente. Por quê? Esse ti vem do verbo pensar-te. Pensar-te. Aqui não foi mais o haver-te. O que que a gente. Por que que a gente tem o verbo haver com o ti aqui? Porque a gente tem o pensar-te no passado próximo. Então, como o pensar-te está no passado, ficou o haver como auxiliar. Então, abbiamo, ok? E depois. Mas o pensato, né? Pensato que é o nosso participio aqui do verbo pensare, ok? Se eu fosse falar essa frase agora na primeira pessoa, no eu, né? Eu diria a mesma coisa, ci ho pensato, mudando o que aqui? o verbo avere, né? Mas o ti, então, ele está ligado ao verbo pensar-te, que significa pensar nisso. O ti é uma palavrinha aqui, uma partícula muito interessante que a gente tem na língua italiana, porque ele vai significar realmente muitas coisas. O ti, ele pode significar nós ou nos, né? Quando a gente quer dizer nós nos amamos. Amamos a quem, né? A nós mesmos. Então, ele vai ter essa função aqui de pronome reflexivo, ok? Então, ele pode ser um pronome. E o ti, às vezes, também vai significar isso ou nisso, ok? Ele vai substituir alguma coisa, que é o caso que a gente está falando aqui. E também, às vezes, ele vai querer significar algum lugar. Então, ali ou lá. Lá, ali, li, ok? Ele vai poder significar essas coisas. A gente tem que ir entendendo pelo contexto. Vamos olhar de novo aqui no nosso exemplo. Ci abbiamo pensato su insieme. Nós pensamos. Então, a gente está falando. A gente tem o verbo avere aqui junto com o ti, né? Mas já falei que aqui o verbo avere tem a função de verbo auxiliar. Ele está ajudando o verbo pensare aqui. O que a gente tem aqui, na verdade, é pensar-te. E esse ti aqui quer dizer nisso ou isso, pensar no quê? A gente pensa em alguma coisa, né? Então, pensar nisso, d'accordo? Bene, vediamo ora, la nostra prossima frase è un altro uso del ti. Con chi ce l'hai? Com quem você está zangado? Bom, essa perguntinha aqui, vamos explorar as traduções possíveis aqui. Primeira coisa que a gente precisa pensar nessa frase. A gente tem um outro uso do ti aqui, e é um uso idiomático. O ti aqui não vai significar nem nisso, nem ali, nem é um pronome. Aqui é um uso idiomático. O que é isso? É uma expressão. A gente aprende esse verbo como expressão. Se você, por acaso, já estudou inglês e lembra lá dos phrasal verbs, que são aqueles verbinhos que é um verbo mais uma preposição, é mais ou menos isso aqui no italiano, ok? E o verbo que a gente está falando aqui é o verbo avercela. Avercela. Avercela pode ter dois significados. Um é estar bravo com alguém, estar zangado, que a gente traduziu aqui, né? Mas zangado talvez seja uma palavra um pouco fora de moda, né? Mas então, avercela é estar bravo com alguém. Com alguém. Pode querer dizer isso, né? Mas ele também pode querer dizer estar se referindo a alguém. Se referir a alguém, ok? E vamos já explorar um pouco isso usando essa nossa frase aqui. Primeiro, vamos entender como é que esse verbo está conjugado, né? Esse verbo avercela. Então, a gente tem o verbo avere. Então, o verbo avere conjugado ali com cada pessoa. Então, aqui a gente tem o tu, né? Tu, ok? Então, tu. E aí, o importante do avercela, o che, ele vem pro início da frase, ok? Che, lai. O que aconteceu aqui? A gente tem o che, o la também vem pro início e o ai vem depois. O avere, na verdade, vem depois dessas duas coisas, né? Quando a gente tem o ti junto com uma outra partícula, que é ali o la, o le, o li ou o lo, o ti vira che. Isso acontece com todos os pronomes também, quando eles estão aí combinados. Mas esse é assunto para uma outra aula. A gente vai explorar mais isso, então não precisa se preocupar. O importante é a gente prestar atenção aqui, pensar nesse verbo aqui, avercela, ok? O que que acontece com ele? A gente tem esse uso do ti aqui, que se transforma em che. E a gente tem esse L apóstrofo. L apóstrofo por quê? Porque começou com ai, ai começou com a, né? Então, dois as, a gente apóstrofa, né? Reduz ali e coloca o apóstrofo. Então, tu ce l'hai. Então, aqui significa que você está bravo com alguém ou você está se referindo, se dirigindo a alguém. E aí, de repente, a gente está junto aqui, você está me contando de alguma pessoa na multidão, vamos supor que a gente está aí num estádio, num show, em algum lugar. E aí eu pergunto, mas com chi ce l'hai? Né? De quem você está, a quem você está se referindo, a quem você está se dirigindo? Ou poderia ser, você chega muito bravo e eu, mas com chi ce l'hai? O que aconteceu, né? Com chi ce l'hai? Quem que fez isso para você, com quem você está bravo. Então, a gente entende muito pelo contexto, fica muito nítida essa divisão, ok? Porque poderia ser o contrário. Então, a gente está num grupo de pessoas e eu estou chamando alguém, estou chamando você, e aí você olha para mim e pergunta: com que tirai? Assim, você está falando com quem? Você está se dirigindo a quem? Você também poderia me fazer essa pergunta. E aí eu poderia falar: ce l'ho con te, ce l'ho con te, ok? Então, tu ce l'hai E se fosse una persona, io ce l'ho, ok? O se io falassi se ce l'ho, ma sai che ce l'ho con te per l'ultima volta, quello che mi hai fatto? Eu tô bravo com você pelo que você me fez na última vez, ok? Então, tem essa conotação aqui e é um verbo que a gente aprende, não tem nada a ver com o verbo haver aqui, não tem a ver com o ter, né? Mas com o sentido de estar triste, estar chateado, estar bravo com alguém. Ou se dirigir a alguém, d'accordo? Perfeito. Então, aqui, mais um uso do haver com o ti, mas nesse caso a gente está falando do verbo avercela. Então, a gente aprende esse verbo aqui, o verbo avercela, como uma coisa separada com o significado em si, ok? Então, a gente não precisa se preocupar muito em entender a função do ti aqui, mas entender isso como um conjunto de coisa que a gente vai conjugar sempre igual para todas as pessoas, mudando o verbo haver ali, e que vai ter esse significado diferente. Va bene? Perfetto, vediamo ora il nostro prossimo esempio. Io non voglio averci nulla a che fare. Eu não quero ter nada a ver com isso, ok? Allora, vediamo qual è la nostra frase. Io non voglio averci nulla a che fare. Io non voglio, então, eu não quero ter nada a ver com isso. Muito bem, aqui a gente tem esse retorno do ti com esse sentido de isso, né? A gente está se referindo a alguma coisa, ok? Então, aqui a gente está falando de coisa mesmo. Eu não quero ter nada a ver com isso. Non voglio averci nulla a che fare, ok? Então, esse averci aqui, ter com isso, ok? Ter nada a ver com isso, ok? Non voglio averci nulla a che fare. Non... Se a gente fosse traduzir mais literalmente aqui, pra gente entender a nossa frase, a gente está dizendo, eu não quero ter com isso nada a que fazer, ok? Só que no português a gente vai colocar aqui nada a ver com isso, porque é a forma que a gente fala, também é uma expressão, né? Então, aqui a gente tem o verbo a que fare, ok? E em português a gente tem o verbo ver, né? O verbo vedere, mas em italiano a gente vai usar o verbo fare, d'accordo? Perfeito, então aqui esse ti, o averti, então aqui o ti tem essa função de isso, d'accordo? Vediamo il prossimo esempio per vedere un altro uso del ci. Bella idea, vorrei averci pensato io. Allora, la nostra frase, bella idea, che è una boa idea, né? Che o bella usato nel senso di boa, ok? Boa idea, quem me dera ter pensato nisso? O semplicemente, eu gostaria di ter pensato nisso. O che a gente observa qui quando a gente tem o ti, né, nesse sentido de isso ou nisso. Em português a gente usa o pensar em, ou pensar na, pensar no, né? E em italiano a gente vê que o ti não vai ser acompanhado de outra partícula aqui, que é uma preposição, né, para indicar se é em, se é com, se é porque. E se o verbo que a gente está usando está no infinitivo, então na sua forma ali do are, ere, ire, como a gente vê aqui com o verbo haver, o ti se gruda junto ali do verbo e vira uma palavra só, d'accordo? Então, aqui vamos fazer uma tradução um pouquinho diferente. Boa ideia, eu gostaria de ter pensado nisso, ok? Então, de novo, o ti aqui nesse sentido, com esse uso de se referir a alguma coisa, substituir alguma coisa, ok? Isso, substituir isso, d'accordo? Vamos contextualizar esse exemplo aqui para a gente entender um pouco mais o uso do ti aqui, que eu acho que pode ajudar. Então, você chega para mim falando que, Clara, eu quero fazer um clube do livro de italiano, você quer participar? E aí eu vou falar para você, certo, bella idea, vorrei averci pensato io, né? Então, que ótima ideia, eu gostaria de ter pensado nessa ideia de fazer um clube do livro em italiano, ok? Então, eu gostaria de ter pensado nisso. Nisso o quê? Na sua ideia de ter criado um clube do livro. Então, tá entendendo aqui como é que a gente usa esse ti para substituir isso? E esse isso é alguma coisa mesmo que a gente está se referindo, né? E aqui nesse exemplo, nesse contexto que a gente criou, é o clube do livro. Então, esse ti aqui, ele vai estar sempre se referindo a alguma coisa, substituindo alguma coisa. D'accordo? Perfetto. Vediamo ora il nostro prossimo esempio. Li hai tu i biglietti? Sì, ce li ho io. É você que está com os ingressos? Sim, eu os tenho. Lembrando aqui que esse sim, eu os tenho, provavelmente a gente não falaria assim em português, mas é para mostrar aqui como é que funciona em italiano, né? Lembrando que italiano, isso é muito usado, é o que a gente vai falar na língua informal, na língua do dia a dia, não importa muito o nível de instrução das pessoas, elas vão falar dessa forma, ok? Então, usando aí essas partículas, esses pronomes para substituírem outras coisas. Mas vamos entender aqui esse uso do ti nesse contexto, nessa frase aqui. Então, a nossa frase é: Li hai tu i biglietti? Sì, ce li ho io. Então você me pergunta, né? A gente está indo num show de repente, ou a gente está indo visitar um museu, e aí você me pergunta, ou a gente está indo até no cinema, e você me pergunta: Li hai tu i biglietti? Né? Você está com os ingressos? Você tem os ingressos, né? Aqui a gente está usando o verbo avere. E aí eu respondo: Sì, ce li ho io. Aqui a gente tem o mesmo caso desse ti que não serve para nada aqui, que é esse ti da língua falada que a gente fala por uma questão de estilo. Então, c'hai i biglietti? Porque você também poderia ter me perguntado simplesmente assim: C'hai i biglietti? Sì, ce li ho. E aí eu respondo: Sì, ce li ho. Ok? Então, eu também poderia falar: Sì, li ho io. Porque aqui esse ti tem essa função aqui, de novo, da fonética, da estética da língua, e é mais usado na língua falada, ok? Então é legal a gente ver, para a gente ver como é que a gente usa bastante esse averti, com esse sentido do avere mesmo, mas por uma questão de estilo, ok? E por que que virou che aqui? A mesma situação lá do averti, né? Então aqui eu tenho esse li que está substituindo e bilhete, né? Então eu tenho, eu os tenho. Os, o quê? Os ingressos. Então, quando eu juntei o che e eu juntei o li, o meu ti virou che. Toda vez, isso vai acontecer toda vez que o ti encontrar um outro pronome. Então, o la, o lo, o li, ou o le, ou o ne, que isso é um assunto também para uma outra hora. Mas aqui, importante a gente prestar atenção que quando você vê um che ali, ele é o ti modificado aí, ok? E ele sofre essa mudança, ele sofre essa transformação, porque está junto do li nesse caso, ok? Perfeito. Então, de novo, aqui esse ti tem uma função apenas estética. Ele não tem uma função, ele não está substituindo alguma coisa, mas é um jeito de falar. E um jeito bastante comum. Então, é legal a gente prestar atenção. É bom a gente conhecer, porque você vai ouvir muitas pessoas falando: Ai, c'hai un euro? Você tem 1 euro. C'hai i biglietti? Você tem os ingressos? Sì, ce li ho. Sì, ce l'ho. Ok? Uma forma muito comum da língua falada. Va bene? Vediamo ora il nostro prossimo esempio. Benissimo, qua abbiamo un altro uso del ci. Ci ho riflettuto a lungo, pensei muito nisso. Então, o ci di nuovo aqui significando nisso ou isso, né? Vediamo un po'. Esse ci aqui, se a gente for pensar ele em italiano, ok? Quindi, se io te lo spiego in italiano questo ci, posso cambiare questo ci, ok? Quindi posso mettere al posto del ci la seguente cosa: in questa cosa. O a volte in questo luogo, se parlo di luogo, ma in questa frase no, parliamo di una cosa, ok? E quindi in questa cosa. Ho riflettuto a lungo in questa cosa o su questa cosa, ok? Então, esse ti tá substituindo nessa coisa, né? Em alguma coisa. Pensei muito nisso. Nisso o quê? Nessa coisa, nessa ideia. Então, você me contou uma história e aí eu te digo: Pensei muito nisso, pensei muito no que você me falou, né? O que você me falou me fez pensar muito. Então, quello che mi hai detto mi ha fatto riflettere, quindi ti dico che ci ho riflettuto a lungo, ho riflettuto su questa cosa, in questa cosa. D'accordo? Questo qua è un altro uso del ci, allora, con il ci che sostituisce una cosa, va bene? Vediamo ora il nostro prossimo esempio. Dice che non c'ha soldi. Hello, Eli, diz che non tem dinheiro. Ok? Allora, dice che non c'è soldi, diz che non tem dinheiro. Esse ti aqui, de novo, aquela questão de estilo da língua falada. Tchá, a gente poderia escrever tia também. A questão aqui, na verdade, não existe nenhum consenso até entre os linguistas e nem dentro lá da Accademia della Crusca, que é a Academia de Letras da Língua Italiana, né? Por que que não tem um consenso aqui? Por uma questão da fonética, né? Como é que a gente sabe, como é que é o som do CH em italiano? Você vê aqui chiedere, por exemplo, né? A palavra chiedere, o verbo chiedere que é perguntar. Tem esse som de K pra gente, né? De QU. E algumas pessoas vão falar: Ah, então se eu escrevo C apóstrofo, ah, eu teria que ler CAI. Mas No italiano não tem esse som, né? Na verdade, esse som tem, mas é só feito com CA, né? Então, o CH, qual seria o som disso? Por isso que tem aí algumas divergências. É um debate, então, até entre os linguistas. Então, é por isso que essas duas formas serão encontradas. Você pode escrever assim. E não tem muito problema, porque, de novo, isso aqui é uma questão da língua falada. Isso aqui, você vai. Alguém vai te escrever assim ali no, nos seus aplicativos, nas redes sociais. Mas não em um contexto formal, ou vai escrever uma carta formal, ou um currículo, enfim, um e-mail. Aqui é uma questão muito da língua falada, então esse debate aqui do que é certo e do que não é, de como se escreve, não tem tanta importância, digamos assim, não tem tanta relevância, porque ambas as formas estão corretas, a gente pode encontrá-las assim. Lembrando que esse ti aqui tem essa coisa da ênfase um pouco do estilo de falar. Então eu poderia dizer dice che non ha soldi. Então o meu amigo ou a minha amiga me disse que não vem no cinema porque dice che non ha soldi. Perché dice che non ha soldi, ok? Ele fala, ele diz que não tem dinheiro. Ou dice che non c'ha soldi. Uguale, stesso significato, ok? Então esse averti aqui é só uma questão de estilo. Lembrando que esse ti não está substituindo nada, uma questão da língua falada. Va bene? E la pronuncia qua, com'è questa pronuncia di ci più il verbo avere? Se è con la prima persona, con io, dirò c'ho. Ok? Io non c'ho soldi. Io non tengo giro. Io non c'ho soldi. Tu non c'hai soldi. Lui non c'ha soldi. Ok? Então esse som di ciò, c'ha, c'hai. Ok? Perfetto. Vediamo il nostro ultimo esempio. Grazie per averci seguiti. Obrigada por ter nos acompanhado. Isso aqui é uma clássica frase que a gente pode ouvir no final de uma live no YouTube ou no final de uma nossa aula ao vivo aqui, né? Grazie per averci seguiti. E esse ti aqui tem aquela função lá do nos que a gente viu. Tanto é que no português a gente usou aqui, né? Por ter nos acompanhado. O que a gente vê é que o ti no italiano vai juntar com o ter, né? Por ter nos acompanhado. Essa é a diferença. Ok? Perfetto, quindi grazie per averci seguiti. Esse ti aqui, qual é a função? Função di nos, di pronome, d'accordo? Perfetto, allora abbiamo visto un po' degli usi del ci. Se avete domande, lasciatele qua sotto nei commenti e poi provvederemo a rispondervi e a chiarire altre domande e a parlare di altri usi del ci, d'accordo? Passiamo ora al nostro grande salto e rileggiamo le nostre frasi. C'hai 2 euro da prestarmi? Você tem 2 euros para me emprestar? Non ci ho capito niente. Eu não entendi nada. Ci abbiamo pensato su insieme. Pensamos nisso juntas, juntos. Con chi ce l'hai? Con chi você está zangado? Io non voglio averci nulla a che fare. Eu não quero ter nada a ver com isso. Bella idea, vorrei averci pensato io. Boa ideia, quem me dera eu ter pensado nisso. Li hai tu i biglietti? Sì, ce li ho io. É você que está com os ingressos? Sim, eu os tenho. Ci ho riflettuto a lungo. Eu pensei muito nisso. Dice che non c'ha soldi. Ele, ela diz que não tem dinheiro. Grazie per averci seguiti. Obrigada por ter nos acompanhado. Perfetto, siamo arrivati alla fine della nostra lezione. Ora passiamo al nostro quarto passo, la magica. Quindi ricordati di fare la tua pratica nel Memorization Hack. E noi ci vediamo alla prossima lezione. Un caro saluto e alla prossima. Ciao!